Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Olá, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Estamos a começar mais um Olá Vizinho, o primeiro do mês de maio. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e estamos aqui para vos fazer companhia durante cerca de uma hora.
Estás boa, Luísa?
Sempre.
E tu? Sempre. Eu também.
Como é que foi estas tuas miniférias? Miniférias que foram um fim de semana prolongado, não é?
É verdade. Foram muito boas. De bom tempo.
É sempre bom termos um dia a mais do fim de semana.
Mais. E eu, além disso, ainda teve mais um diazinho de férias. Portanto, tive quatro dias.
Calhou bem, calhou bem.
Foi ótimo. Deu para descansar e deu para apanhar um bocadinho de sol, foi ótimo.
E pronto, estás preparada?
Estou, preparadíssima. Começar. E tu também, acho eu, não
também,
é?
Pois,
estamos preparadas então para começar o programa de hoje. E hoje vamos falar sobre feiras e mercados de Belém.
Pois é isso mesmo. Hoje vamos dar-lhe a conhecer a Feira da Educação e da Saúde de Belém, a Feira das Antiguidades, Velharias e Artesanato de Belém, mais conhecida por Feira das Velharias.
E também vamos dar a conhecer o mercado do CCB. E vamos ter, talvez, convidados. Vamos, não é? Talvez, vamos mesmo.
Vamos
não é?
Mesmo,
vamos,
sim.
Vamos ter convidados para nos falar sobre estas feiras e sobre este mercado. Verdade, Luísa?
Isso mesmo. E ainda escolhemos falar do Jardim Vasco da Gama e do edifício do CCB na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia.
Então vamos a isso, mas antes vamos dar o cara à música com uma música diferente, especial. Chama-se Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog. Música esta. Então esta é uma das muitas versões do clássico Hound Dog, que foi originalmente gravado pela Big Mama Thornton em 1952. Imagina, já é bem antiga. E esta é uma versão do Eric Clapton, que é de 1989 e é uma das minhas preferidas. Mas sabes que há uma versão até de 2022.
Ui, esta canção também foi gravada pelo Elvis, não é?
Logo a seguir, logo a seguir à Big Mama. Aliás, há pessoas que acham que este rock é do Elvis, mas não é.
Mas não é.
Não é. Mas pronto. Então.
Ela foi gravada pelo Elvis quando?
Ela foi gravada pelo Elvis, deixa-me ver, em 1956.
Pois.
Exatamente. E é uma canção que ao longo do tempo tem vindo a ser gravada por imensos cantores.
Pois, como tu disseste, em 2022 também houve uma versão, portanto.
Que por acaso é muito interessante.
Não sabia, por acaso. É interessante.
Hás de ouvir esta de 2022. Que
é... E é interessante como é que há canções que se tornam mesmo clássicos, não é?
Esta é
indiscutivelmente uma delas. Bem, então vamos lá começar a entrar nos temas escolhidos para hoje.
Sim,
e começamos por qual?
Se calhar pelo mercado do CCB.
Pode ser.
E depois falávamos também já sobre o edifício do CCB. O que é que tu achas?
Parece-me bem.
Então, mas antes de começar por falar um pouco sobre o edifício, tu sabias que o projeto para a construção do CCB foi muito contestado na época, lembras-te?
Sim, eu lembro-me, mas para que os nossos ouvintes fiquem também a saber mais, explica lá melhor o porquê dessa contestação.
Então, desde a escolha da localização, junto ao Mosteiro de Jerónimos, até ao projeto e ao investimento público na construção, foram muitas as críticas feitas por políticos e agentes culturais. Chamaram-lhe, imagina, a ópera de Cavaco. Ou Belém Quibir. É verdade. A polémica da sua construção, extensível a todos os quadrantes da vida política portuguesa, prolongou-se de tal forma que chegou a receber a designação de Pastel de Belém. Nas páginas dos jornais. Mas ao longo dos anos, o CCB foi conquistando o reconhecimento entre os espaços culturais de referência do país. Isso é indiscutível.
É, realmente, o complexo é impressionante. Mas eu também me lembro, na época, deles dizerem que ficava mesmo ali a tapar o Mosteiro de Jerónimos,
porque era tipo bunker, era não se via.
Exatamente. Porque, na realidade, o CCB é totalmente revestido a calcário e ocupa uma área de construção de 97 mil metros quadrados, distribuída por 6 hectares. Portanto, é muito. E os arquitetos responsáveis pelo projeto, o italiano Vittorio Gregotti... Mas agora não me enganei a dizer. E o português Manuel...
Isso é brincadeira mesmo.
Sabes que eu gosto sempre de brincar. E o português Manuel Salgado também foram muito criticados pelas linhas despojadas e monolíticas escolhidas para o edifício. Inicialmente previsto para custar 6 milhões e meio de contos, passou pelos 9,5 e rapidamente atingiu as barreiras dos 13,5 dos 27 milhões de contos.
Hoje em euros isto fica assim menos impressionante, mas mesmo assim
ainda é muito.
Era um custo extraordinário e elevadíssimo.
Hoje, mantendo-se os quarto e quinto módulos do complexo por construir, os números oficiais rondam os 40 milhões de contos, ou seja, 200 milhões de euros, aproximadamente. Que é imenso, 200 milhões de euros. Embora na altura da sua inauguração, em janeiro de 1992, houvesse quem acreditasse que o Estado tinha gasto quase 60 milhões de contos, ou seja, 300 milhões de euros, num dos, como eles chamaram, elefantes brancos do cavaquismo.
Já viste a quantidade de nomes? Nenhum deles assim simpático, não é?
É verdade. Um
mas é verdade. Olha que, apesar das críticas, o projeto viria a conquistar em 1993 o Prémio Internacional de Arquitetura em Pedra, tendo sido considerado um dos 3 melhores trabalhos construídos na época.
Imagina. E sabes que depois da presidência portuguesa do Conselho Europeu, em 1992, o CCB começou a apresentar uma programação cultural muito diversificada, com espetáculos de música erudita, jazz, pop, rock, dança, teatro e até mesmo uma sala de leitura, com ciclos dedicados à literatura. Incrível, não achas?
É porque
eles fizeram dali...
Apesar de tudo, apesar do tal elefante branco, como eles chamavam, esta casa passou a ser uma referência completamente... não podemos deixar
sim, e daí não pode passar despercebida.
Exatamente,
não é?
Despercebida não, porque ela é enorme.
Despercebida nunca passou.
Nunca passaria. Mas realmente pela programação e pela vida que foi dada a este espaço... É uma referência, não é só para Lisboa, mas para
sim,
o país.
Sim, para o país.
É verdade. Mas mesmo assim, o CCB, ao longo dos anos, tem enfrentado algumas dificuldades financeiras, principalmente com alguns cortes orçamentais. Tiveram um grande impacto, por exemplo, em 2006, quando foi anunciado o cancelamento de um evento que era de referência, e hoje ainda é, só com outro nome, que é a Festa da Música.
É verdade, eu lembro-me dessa época, foi uma decisão dolorosa, como disse o então presidente do Conselho de Administração do CCB, António Mega Ferreira.
Mas, como eu dizia, o evento acabou por ser reformulado com o nome de Os Dias da Música em Belém, com uma dimensão ajustada aos cortes financeiros e recorrendo a mais música portuguesa, mais músicos portugueses. E é realmente um dos eventos mais interessantes da programação do CCB.
É, e tem muita adesão, acho que
tem.
Outra mudança polémica foi o fim do Centro de Exposições do CCB, que acabou por ser encerrado e veio acolher o Museu da Coleção Berardo. Mas após mais polémicas, o Museu Berardi passou definitivamente para o CCB e desde janeiro deste ano este espaço já tem um nome. Chama-se o Antigo Museu Coleção Berardi. Chamava-se o Antigo Museu Coleção Berardi e tem chamar-se Museu de Arte Contemporânea Centro Cultural de Belém. É o MAC. MACCCB.
MACCCB. Sim.
MAC. Até parece Macintosh, não é?
Pronto.
Pronto, tá
McDonald's.
McDonald's. Pois.
Já agora.
Pronto,
não interessa. Vamos passar. Não invento mais.
Isto não está.
Isto é, após umas férias prolongadas.
Isto é, faz-nos mal tantos dias.
Não podemos estar de férias, temos de estar sempre a trabalhar. Pronto, e já podem realmente no MACCCB visitar algumas exposições e passados que são 30 anos da inauguração do CCB, dos 5 módulos do projeto original, ainda faltam 3 para serem construídos, como já dissemos, e são eles um hotel com capacidade para 350 quartos e uma biblioteca, uma escola de artes e um novo auditório.
Ou ainda falta alguma coisa.
Sim, mas não, está, nossa... não, não está, está adiado. Está adiada essa construção.
O CCB é, de facto, um lugar incrível e que continua a evoluir, mesmo com as dificuldades. Vale a pena visitá-lo sempre que possível. Esta é uma casa diferente de todas as outras e, como já foi dito, uma cidade dentro da cidade.
É verdade. E está aqui na nossa freguesia, o que é uma sorte.
É.
Não, quer dizer, não é uma sorte, só podia ser.
Mas a nossa freguesia é muito rica em...
É uma zona, como uma zona histórica, sim, de referência, portanto eu acho que era o melhor sítio que poderia ter sido escolhido para construir este edifício. Eu também acho que sim. E um dos eventos que o CCB promove, para além de muitos outros, e confere uma nova vida à Praça Central do CCB no primeiro domingo de cada mês, é o mercado do CCB.
Pois é. Porque nesse dia o espaço fica repleto de produtos variados, que abrangem praticamente todas as categorias, desde antiguidades e velharias, a decoração, moda, gastronomia. A presença de frutos e legumes da estação tem ganho cada vez mais espaço neste mercado.
É um mercado muito diversificado.
É muito diversificado.
É engraçado.
E no qual se valoriza a sazonalidade e a qualidade certificada dos produtos nacionais, que também é muito importante. E outra coisa muito importante é que é um mercado de entrada livre.
É verdade. Vamos ouvir mais um bocadinho de música. O que é que tu achas?
Vamos ouvir Meghan Trainor, Made You Look.
I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck breaks. Tell me what you gon' do, ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do, ooh. When I do my walk, walk, I can guarantee your job will drop, drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop, pop. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair's a mess. But even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, woo, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Even with nothing on, but I made you look.
You're a pop star. You're an icon. You're the moment. What other words
Põe
are you?
Põe-o no sapato. Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te beijo. Lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te beijo.
A dar-te beijo, aninhado ao teu peito. A dar-te beijo, aninhado ao teu peito, a descansar.
Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade.
Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade.
Ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família.
Família,
nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
E que o dia acabe assim.
A dar-te beijo, aninhado ao teu peito. A dar-te beijo, aninhado ao teu peito, para descansar.
Descansar. Tentamos, mas não é tão bem como
os Dama e o Boba Espinho. É verdade, que acabámos de ouvir.
Mas eu estava aqui tão deliciada e dos também a ouvir que.
É verdade, não, tínhamos até, que cantar.
Nem demos porque isto já não estava a tocar. Mentirosa, não era nada, a gente sabia. Pronto, então, tivemos a ouvir mais uma música que não tínhamos anunciado antes, não é?
É verdade, os Dama e o Boba Espinho também. A música chama-se Casa.
E se calhar íamos falar um bocadinho mais sobre o mercado do CCB.
Sim, vamos convidar os nossos ouvintes
até
a ficarem mais.
Estamos a falar hoje dos mercados,
claro. Portanto,
este mercado também merece referência. Então, o mercado do CCB, mostrar, ver e fazer, acontece todos os primeiros domingos de cada mês. Da gastronomia à natureza, das ofertas para crianças ao artesanato contemporâneo, funciona todo o ano com um horário de verão entre as 10 e as 19 e com um horário de inverno entre as 10 e as 18.
Exato. E as marcas e os projetos portugueses são convidados a mostrar o seu trabalho no CCB. E quem visita o mercado é desafiado a ver e a participar em oficinas, a assistir a momentos de culinária ou até a dançar ao final do dia.
É completo, é uma festa mesmo, não é? E o que é que podemos encontrar mais para além disto?
Então, podemos ter aulas, participar em atividades, oficinas e encontrar diversos produtos, por exemplo, moda e acessórios, joalharia, natureza, ilustração, estacionário, bem-estar e artesanato contemporâneo, como já disseste antes, Fátima. Uhum.
E quem é que pode participar? Se tem uma marca ou uma atividade que quer promover, não hesite em inscrever-se. No mercado do CCB há um espaço público para si.
E para se inscrever, basta preencher o formulário de inscrição, incluindo imagens dos seus artigos e projetos, e o CCB entrará em contacto.
Mas há condições de participação. Ao participar, tem direito a uma mesa, com uma capa e uma cadeira, e só tem de trazer os seus artigos e um guarda-sol, que tem que ser de cor branco cru, que é para não destoar.
Ah, para ficarem todos iguais.
É. E se precisar de um ponto de luz, avise.
E também pode fazer uma atividade. O CCB quer que os participantes interajam com o público e mostrem os seus projetos e ofícios. Pode desenvolver uma oficina, uma aula, uma atividade para apresentar ao público, tudo é bem-vindo.
É verdade. E atenção, deve incluir essa informação no formulário para que a organização fique a conhecer a sua ideia. Neste caso, só há espaço para duas atividades por dia, uma às 11 e outra às 15, e uma pode ser a sua.
É verdade, caro ouvinte, não perca esta oportunidade. E agora que já sabe tudo sobre o mercado do CCB, visite-o já no próximo domingo, que é este o primeiro domingo do mês, uhum, de maio.
É já no próximo.
Já no próximo. E vamos ouvir agora Riptide, de Vance Joy.
Ora, vou ver aqui um pequenino problema técnico.
Acontece,
a música recusou-se, disse... Não entro.
Mas não, ela entro. Vai entrar.
Há de entrar.
Ela há de entrar.
Não foi agora. Foi aqui um momento de silêncio.
Pronto, isto são coisas que faz acontecem que tiveram, no direto.
Não, faz de conta que tiveram a ouvir a música.
Pronto. Como eu disse o título, agora vamos pesquisar no YouTuber. E vamos ver.
O YouTuber é bom.
É verdade. Mas vamos passar a música.
Lá.
Sim, vamos
mais
ouvir.
À frente vamos passar.
Vamos. Não.
É agora?
Running down to the riptide, taking
Sabes que acho que vou no próximo domingo, vou mesmo lá espreitar o mercado do CCB para ver como é que é.
Eu também estava a pensar o mesmo. Estava aqui a pensar que era capaz de lá ir comprar alguns produtos.
E temos muitos diversificados, não é?
Sim.
Ah, para escutar. É grande a escolha. É grande a escolha, não é?
Para todos os gostos.
É. Mas continuando, com certeza que tu já reparaste que o CCB fica mesmo junto ao Jardim Vasco da Gama.
Pois fica.
E não sei se tinhas reparado.
Por acaso,
sim, outro dia
reparei. É verdade, fica mesmo ao pé do Jardim Vasco da Gama, uhum, que foi construído nos anos 80 do século XX. E foi um projeto do arquiteto António Saraiva, em homenagem ao grande navegador português Vasco da Gama, que em 1498 descobriu o caminho marítimo para a Índia. Quer dizer, ele não descobriu o caminho só em 98, chegou lá em 98, saiu de cá em 97. Demorou cerca de um ano para fazer a viagem.
As viagens realmente eram longas, difíceis.
Muito longas e
eu não imagino
muito
o que é que
difíceis.
Seria andar numa caravela daquelas.
Ele foi numa nau.
Qual é a diferença entre nau e caravela? Já agora.
As caravelas têm as velas triangulares, as naus têm as velas quadradas, as caravelas com as velas triangulares permitem bolinar, ou seja, andar, navegar em zigue-zague. Não é contra os ventos, porque nenhum barco à vela anda contra o vento, como muitas vezes dizem. Elas contornam o vento, elas bolinam.
Por isso é que fazem o zigue-zague.
E aquela configuração...
Não,
só que as caravelas são embarcações muito mais pequenas do que as naus. Portanto, não aguentavam
mais rápidas,
viagens, são mais rápidas.
Mas não aguentavam
mas
viagem
só iam até
longa.
África. Pois. Nem nunca dobraram Cabo da Boa Esperança. Ou Bojador, naquela altura, 1488.
Mas as condições em que se navegava naquela
é
altura...
Mesmo. Que horror, devia ser horrível. E a quantidade de pessoas que morriam, não é?
Mas era para muita gente uma saída na vida.
Ah, sim.
Não é?
E era
a perspectiva de melhorar a vida, enriquecer. Não é?
Claro.
Eu por acaso não sabia quem tinham sido os arquitetos que construíram, ou construíram, não, que sim, construíram, é que pode sim, ser construíram este jardim, não é? Mas sabia que é um jardim grande e tem cerca de 4,2 hectares.
É verdade, ainda é grande.
É.
E já agora é nesse jardim que no mês de maio acontece a Feira da Educação e da Saúde de Belém. Que este ano vai ser nos dias 5 e 6 de maio. É já
a nossa feira.
É verdade, a junta. Que é já na próxima sexta e sábado.
Exatamente, não esqueça. Sexta e sábado. E a Feira das Antiguidades, Velharias e Artesanato também é no Jardim Vasco da Gama. Aliás, exatamente no mesmo local onde nós vamos fazer, ou fazemos sempre, a nossa Feira da Educação e da Saúde.
É mesmo, e já ouvi falar dessa feira também. Diz-me lá mais umas coisinhas sobre
já
essa feira.
Falar. Então, acho que se calhar temos alguém, em vez de ser eu, porque enfim, eu podia dizer uma ou outra coisa, mas acho que se calhar temos alguém que é capaz de nos dizer mais coisas sobre esta feira, não é?
É verdade, mas antes de ouvirmos
essa
entrevista, vamos ficar com mais uma música da Bárbara Tinoco e do Ivandro, Como Tu.
Já não vais em ti, não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Pode nem resultar, mas chega isto que eu quero. A vida é mesmo assim, aprendi com os meus erros. Só costumo cobiçar aquilo que não tenho. Agora que foste embora, vejo o meu empenho. Foste embora, mas tu levaste um bocado de mim. Nossa história não é de agora, então não acaba aqui. Como é que é suposto um gajo equilibrar-se assim? Estás-me a fazer tanta falta que hoje eu não dormi. Sinto saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido, devia ter ligado. Sinto saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido e não ter avisado.
Já não faz sentido, não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Vai encontrar alguém como tu, como tu.
pensar. Esse é o teu ponto fraco, é a minha promoção. Meu corpo é dose de caos na tua calça. E tu não podes tocar, é a tua calção. Reações nas tuas calças. Baby, dá para ver que o teu corpo não está de acordo. Tu disseste que eu dava trabalho a mais. Olha quantos voluntários querem trabalhar agora. Como tu, querendo ter na prática. Tu em vez de ficar vingativa. Então este é a minha after party, yeah. O teu amor já coube no meu peito. O teu anel já coube no meu dedo. Mas a caminho do altar eu joguei. Bem me quer, mal me quer. Com as pétalas do buquê. E entendi que
já não faz sentido. Não vejo um futuro contigo. Meu coração tá partido.
Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai. Sinto saudade. Sinto saudade.
Olá, Teresa. Boa tarde.
Boa tarde.
A Teresa colabora connosco aqui na Junta de Freguesia de Belém, no Departamento da Contabilidade, e a Teresa é a pessoa aqui entre nós mais dentro do assunto desta Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato de Belém. É assim, Teresa?
É.
Isto porquê? Porque já cá estás com esta feira há muito tempo. Quando
sim,
é que
desde o início. A feira teve início em abril de 2003, ao primeiro domingo. Depois, em 2004, devido ao euro, os feirantes pediram feiras extraordinárias.
Porque havia muita gente, não é?
Havia muita gente em lista de espera, havia, os próprios feirantes queriam. E então fez-se um mapas, não iam todos às mesmas feiras, era variável.
Sim,
tínhamos
sim,
pessoas
sim.
Em lista de espera também a quem demos oportunidade.
Portanto, iam pondo uns e outros,
assim,
alternadamente.
Alternadamente. Entretanto, devido à afluência que a feira tinha, surge o terceiro domingo.
Ah, portanto...
Portanto, a feira funciona ao primeiro domingo e terceiro domingo de cada mês neste momento.
De cada mês, sim senhora. E com o Covid, tiveram uma grande
Tivemos. Ou há pessoas que desistiram por motivos de saúde porque ficaram extremamente afetados, outros que partiram, uhum. Infelizmente, até pessoas bastante novas. Mas mesmo assim, nós estamos a voltar neste momento a ter a feira completa. Os ocasionais já estão a aderir também muito, porque nós temos os feirantes fixos e os feirantes ocasionais.
E
os fixos são aqueles que já têm o seu lugar completamente deles. Os ocasionais são pessoas que estão em lista de espera ou não, mas querem participar, então telefonam à sexta-feira, dão o nome, o número de contribuinte.
Ah, é tipo uma inscrição, então,
exatamente,
que eles fazem.
Exatamente, mas só no domingo é que sabem se têm lugar ou não.
Ah, só no próprio dia.
Só no próprio dia, porque os ocasionais são as pessoas que vão ocupar o lugar dos fixos que faltam.
Que faltam, ah, exatamente. Olha, e diz-me uma coisa, há feirantes já desde o início ou não?
Sim, ainda temos feirantes que se mantêm desde 2021, 2023.
2003?
2003, sim, mas baralhação de anos. Já são muitos.
Já são tantos.
Já são imensos.
Olha, e são os, há uns que vêm já desde essa altura e outros que se vão juntando, é isso?
É assim, quando um desiste ou quando um tem a fatalidade de morrer...
Abre vaga para outro.
Abre vaga para os que estão em lista de espera. Por vezes o que surge é, pronto, ou a mulher ou um filho quer dar continuidade ao trabalho da pessoa que partiu, e então aí é permitido, desde que a pessoa esteja coletada nas finanças, porque é um ponto assente, é a pessoa estar coletada nas finanças, por vezes nós também temos que ter um bocadinho de parte social, não podemos ser,
claro.
Ver só os cifrões, temos que ver também a parte social, e aí geralmente cedemos. Claro, a pessoa continua a pagar, o regulamento é o mesmo,
pois.
Mas pronto,
mas
nós aceitamos.
Aos familiares.
Sim, aos familiares que queiram
que
continuar.
Sim,
porque
sim.
Se for com outro ramo, não.
Ah, claro.
Se for com outro ramo, se, por exemplo, se ele tiver de velharias e quiser ir para o artesanato, isso não.
Ah, pois, porque eu ia-te perguntar isso mesmo, que tipo de produtos é que se vendem aqui?
Portanto, é velharias, velharias, antiguidades, um pouco de colecionismo, medalhas, moedas, notas, e temos o artesanato. A nível do artesanato, eu gostaria de ver ali coisas mais artesanais. Estamos a tentar fazer agora uma seleção, porque já estamos saturados de muita bijuteria, muita coisa. Um dos bons artesãos que nós lá tínhamos era um senhor que trabalhava em oleiro, portanto era oleiro, ele levava
o instrumento,
não é? Para fazer aquilo tem um nome que agora não me lembro. Mufla.
A mufla
e a roda. E aliás, ele levava a roda do oleiro para trabalhar ao vivo. Temos também um que faz sapatos que é impecável. E temos pessoas do Alentejo, do Norte, do Sul.
Vem de todo o país. Muito bem. Não é só aqui uma zona identificada.
Não.
Olha, Teresa, e diz-me quantas pessoas, quantos feirantes ou quantas... Neste caso, não sei como é que vocês chamam essas, não é tendas ou...
Lugares.
Quantos lugares é que vocês têm em cada feira?
Nós temos 151 lugares no primeiro e 151 no terceiro. São os mesmos lugares, quer no primeiro, quer no terceiro. Claro que após a pandemia, as pessoas ainda estão um bocadinho, as pessoas principalmente mais idade, tem um bocado de receio ainda de vir, mas continuam a pagar o lugar porque não querem perder o lugar.
Pois. Isso também é bom.
Lá aparecem uma vez e depois é assim, porque a feira funciona o ano todo.
Pois, exato.
Portanto, no tempo de verão ou primavera, aquilo está sempre cheio. Agora no tempo de inverno, mas temos lá resistentes. A junta autorizou a pôr umas laterais de plástico branco, para eles não apanharem chuva, porque eu próprio apanho chuva quando está a chover, não é? Pois, quando está a chover...
Tu estás sempre todos os primeiros e terceiros domingos? Ou?
Sim, primeiros e terceiros domingos, exceto quando estou de férias, com problemas que não posso ir. Mas antigamente trabalhava de manhã do dia todo, agora não, faço só das 7 da manhã ao meio-dia.
E há alguém que faça que fique depois no...
Há o senhor João Cruz que fica o dia todo.
Ah, ok. Portanto,
ele está o dia todo a orientar, a ver, porque nós temos que andar sempre ali em cima deles, não é? Porque alguns são muito obedientezinhos, outros...
Mas outros não.
Outros não. Penduram as coisas no toldo, coisa que não é permitida, põem coisas no chão.
Dão-vos trabalho.
Dão bastante trabalho, alguns dão.
Mas é uma coisa que tu gostas?
Gosto, porque é assim, eu não gosto muito de atender público, não, como é que eu ia te explicar? Ou porque já estou aqui há 42 anos e ouço sempre as mesmas histórias. Ali na feira não. E depois há pessoas de todos os estratos sociais.
Claro, lidas com tudo. Não?
Tudo. Desde aquele que esteve na agricultura, ou que é médico, ou que é escritor, e pronto, e temos tudo ali um pouco. E isso eu gosto de falar com eles. Claro que às vezes não tenho tempo, eles dizem, Dona Teresa. Epá, hoje não tenho tempo para falar. Não dá, porque quanto mais ocasionais há, quanto mais...
Depois vocês têm uma série de coisas para tratar também lá.
Pronto, é emitir os recibos para ir receber aos ocasionais. Às vezes são um bocadinho trafulhas. Eu já paguei, não pagou nada, porque eu ainda tenho
o recibo. Vocês têm que estar sempre atentos.
Temos. Não, mas há pessoas... Eu, na grande parte, não tenho razão de queixa... Só um é que foi bastante mal educado. Eu, na altura, acho que era a doutora Helena, penso que já foi com a doutora Helena, e eu disse-lhe ela, ou ficava ele como o feirante ou saía eu do trabalho, porque ele foi extremamente mal educado. E eu não admito isso perante os outros, nem perante mim própria.
Claro.
Trato-os todos de igual maneira. Claro que nós temos sempre... mais tendência só para falar com eles,
ou
porque a mesa onde eu estou a escrever fica entre duas pessoas
e por isso tens mais contactos.
Mas não tenho razão de queixa da maior parte.
De nada.
Eles dizem às vezes é que vá olhar ali para a banca do lado para eu não ver as coisas que eles têm mal e tal. Não, mas pronto, eles ao princípio quando entram ainda não estão habituados ao regulamento e assim, mas depois com o tempo eles vão assentando e vão...
E vão se habituando também. E há muito turista ou não?
Olha, sim. Principalmente, aliás, eles sabem quando chega o barco tal, eu acho giríssimo.
Ah, já sabem os horários todos e as datas?
Eles sabem, quando chega
dos cruzeiros.
Dos cruzeiros. E quando chega a caminhonete aqui da parte do turismo,
sim,
também sabem. E então esse senhor realmente que vende sapatos... É só o turista.
É.
Eu achei muito espiada porque ele geralmente ninguém calça o 46, não é? Isto agora é uma parte que deu para rir. Um dia eu estava, a minha mesa ficou nesse lugar, porque por vezes os lugares estão todos ocupados e eu tenho que ficar assim no meio da estrada. Da estrada não, mas
sim, sim, mais a frente.
E chega lá um senhor e eu percebo, pronto, eu não falo inglês, mas percebo o que é que eles dizem, não sei responder, e percebi nitidamente o 46. O senhor Valentim olha para mim como quem diz, e olha para o pé dele, e diz, não tenho. E ele pagou-lhe os sapatos para ele mandar, rapaz, já não sei para a Alemanha para onde é que foi, mas olha,
para
nesse
encomendar
dia,
o número 46.
Nesse dia nós vimos tanto, então ele agora traz só números grandes
dos turistas.
Não, mas pronto, e tivemos também um caso muito, pronto, engraçado, que eu acho engraçado. Nós tínhamos, quando começámos com o artesanato, porque antigamente a feira havia só velharias, porque não tínhamos artesãos para lá
pois,
pôr.
Para lá estar.
Uhum. E o primeiro artesão que surge é uma moça, novinha, na altura com os seus 20 anos, e que fazia candeeiros de vela.
Ah, que giro!
E eu pensei, isto derrete.
Pois.
Ah, derrete, certeza. Então ela tinha uma, não é, um género de gerador, onde ela acendia antes de vender e mostrava ao cliente que durante
como
uma hora
aquilo não...
não e não o derretia, é que não derretia. Então um dia, dos turistas que ali aparecem, há um turista que a convida para ir para a Suécia, com tudo pago, para fazer aquele trabalho.
A sério?
E ela teve bastante medo na altura, e eu disse-lhe, ai, não vá, pode ser, ele deve querer fazer mal, ou qualquer...
E ela foi?
E ela... na altura já namorava e eu disse, olha, leva o namorado, vai lá ver. Bem, chegaram lá, então o senhor tinha um espação enorme
para ela.
E eu lá tinha uma casa vaga, que depois mais tarde ela deixou essa casa e foi mesmo para uma que ela comprou. E está lá, a feira tem, portanto, 2013, e ela foi para lá em 2005, 2006. E agora já não nos contactamos. Porque, entretanto, eu perdi o mail dela e ela deve ter perdido o meu, porque às vezes mandávamos mensagens e ela dizia, bendita feira de Belém. Portanto, que ela tinha pago meio ano da feira, nem quis o dinheiro de volta, disse não, só por este...
Certo,
e está contentíssima,
é?
Foi uma oportunidade que ela teve. Então ela diz graças à feira de Belém. Então tem lá e, pronto, durante uns 2 ou 3 anos ainda falei com ela, e ela dizia que aquilo era um negócio da China, porque aquilo
não
vendia,
havia nada
vendia.
Lá, claro. Ela fazia.
E ela tinha muito.
E ela
bom
trabalhava
gosto.
Bem.
Tinha muito pois. Bom gosto.
Pois isso também é importante.
É. Eu acho que ali a parte do artesanato morreu um bocadinho porque as pessoas só pensam no dinheiro. Pronto, pois. Eu sei que as pessoas precisam do dinheiro. Porque há muita gente ali que vive só
das
feiras.
Mas achas que antes havia mais cuidado?
Antes havia mais cuidado, as pessoas não iam comprar coisas ao Martinis. Embora eu tente sempre ali em cima deles tirem isso que isso é Martinis.
Uhum.
Mas pronto, é um bocado difícil no momento em que estamos a atravessar e a maior parte deles vive só daquilo.
Pois, portanto têm que aproveitar a
oportunidade.
É mesmo assim. Obrigada, Teresa. Eu acho que os nossos ouvintes vão ficar também com vontade de vir aqui a esta feira. Já têm essa informação, que é no primeiro e no terceiro domingo de cada mês.
E tanto isso... artesanato e velharias, como num e outro.
Num e outro. É nos dois.
Nos dois. Antigamente não, mas agora
e
sim.
E se tiverem dúvidas, eu digo para irem ter com a Teresa, não é?
Com certeza. Estarei sempre disponível.
Obrigada, Teresa, por este testemunho.
Obrigada, Luísa.
Obrigada. Gostei imenso de falar com a Teresa.
Esta entrevista não sei se tu gravaste.
Nossos ouvintes passada. Repararam, mas ela disse boa tarde.
Pois.
Porque foi gravado.
Exatamente.
Atenção. E tu também ficaste com vontade de ir a esta Feira das Velharias e Antiguidades de Belém. Nunca lá foste?
Acho que passei uma vez assim muito
rapidamente, mas não prestei muita atenção.
Que vergonha.
O que é feio, não é? Estar a dizer isto aqui na rádio. Mas se calhar podemos ir as duas.
Sim, até porque é já no próximo domingo.
Uhum.
Logo a seguir à Feira da Educação e da Saúde.
Isto é um fim de semana muito preenchido com feirinhas e mercados, não é?
Porque sexta... Porque, olha, começa... o mercado do CCB também é neste domingo.
Pronto, no domingo tem duas.
Fazemos...
O CCB e o... É 2 em 1.
3 em 1.
3 em 1.
Essa é matemática.
Basta muito de manhã, depois das férias. Isto é um bocado.
Pronto, e fazemos assim o fim de semana entre mercados e feiras de Belém.
É verdade. Acho uma boa ideia. Achas que podemos ouvir um pouquinho mais de música ou não?
Estás mesmo com vontade de ouvir música?
Eu sei. Achas que sim? Achas que não?
Vamos então ouvir. Vamos ouvir Justin Bieber com Peaches.
I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in is the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it.
You ain't sure yet.
E há pouco dissemos-lhe que no dia 5 e 6 de maio, ou seja, sexta e sábado, no Jardim Vasco da Gama, irá haver a Feira da Educação e da Saúde de Belém, no mesmo local da Feira das Velharias.
É. E esta a nossa Feira da Educação e da Saúde é uma feira que já existe há uns bons anos, eu acho que há mais de 10, e que ao longo do tempo realmente tem vindo a crescer, porque a educação e a saúde são duas áreas muito importantes para a Junta de Freguesia de Belém, no que se refere ao acompanhamento da sua comunidade de uma forma holística e ao longo da vida. Por isso a feira surge desta necessidade de promover a saúde junto à comunidade através da realização de rastreios gratuitos dinamizados por várias entidades que estão implementadas no território e que dão resposta a este território, e ainda para promover a interação e a comunicação positiva entre todos os intervenientes, alunos, utentes, famílias, técnicos e outros profissionais que se dedicam à área da educação no âmbito das necessidades especiais, mas não só, não é?
É isso mesmo. E assim, com o passar dos anos, várias entidades têm vindo a juntar-se a nós para divulgar os seus serviços, permitindo-nos crescer, passando de uma feira de rastreios de saúde para uma feira onde se realizam também palestras, workshops, demonstrações de atividades saudáveis, atuações de palco, assim como uma zona de restauração que tem em conta os parâmetros de saúde e bem-estar. E na área da educação, a participação de diversas escolas, com a participação em diversas atividades durante todos estes dias
estes
da feira,
dias,
estes
não?
Dois dias da feira. Portanto, temos aqui duas representações, não é?
Uhum. Para ficarmos a conhecer melhor estas feiras, temos aqui dois convidados.
É verdade.
E são eles, Luísa.
E são eles Helena Lencastre e João Carvalhosa, responsáveis pelos pelouros da educação e ação social, respectivamente, e que convidámos a estar aqui para nos falar sobre esta feira. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Olá,
bom
João.
Dia,
bom dia, doutora Helena.
Bom dia.
Vamos começar então. O João é muito cavalheiro, que eu sei. Vamos começar pelas senhoras. E por isso eu vou perguntar à doutora Helena quando é que começou esta feira, em que ano, e se concorda com o que dissemos sobre esta feira no que se refere à educação, e depois também a nível da educação, o que é que vamos ter de dinamizações,
programa
no palco das palestras, o programa...
Bom dia.
Bom dia.
Obrigada pelo convite. Então, esta feira, como está construída, como ela está nestes últimos anos, estamos assim desde 2014, aproximadamente, da educação e da saúde. Começou aos poucos de várias formas, mas neste conceito. Desde 2014.
Porque antes era uma feira pequenina, não era?
A primeira foi uma feira em São Francisco, uma feira pequena, uma feira de bem-estar. Da saúde e de bem-estar, uma coisa assim. E depois, entretanto, a Comissão Social de Freguesias e Interfreguesias de São Francisco e de Santa Maria de Belém organizava, com a área da educação inclusiva, organizava uma feira da educação. E depois... pronto, foi-se fazendo, aberta também lá em Belém, nos Jardins de Belém, e pronto, foi. E depois começou-se a perceber que era importante juntar as duas feiras,
manter
e juntar a Feira da Saúde, que também já estava a organizar, e fazer a Educação e da Saúde.
Portanto, em 2014 é que ela começa a ter o formato que tem atualmente, não é?
Sim. Se não me engano, não é, João? Eu acho que foi 2014. Nós juntámos em 2013 e acho que foi em 2014.
Alguns por aí.
Pois, pronto. Não,
pronto, já é há muitos anos.
É, sim, bastante tempo.
A feira está na 11ª edição. Pois. Porque começou, obviamente, a 11ª edição. Foi qualquer coisa que eu vi assim, mas pronto, agora peço desculpa, não trouxe os dados.
Não, não faz mal. Mas eu de qualquer forma já tinha falado com a doutora Helena sobre isto, até porque no ano passado, quando fizemos a outra edição da feira, a rádio também estava lá, e eu lembro-me de ter procurado encontrar alguma informação. Portanto, eu tinha mais ou menos de cabeça que tinha mais de 10 anos esta...
Sim,
esta
porque a Feira da Educação Inclusiva começou antes, e portanto, Feira da Educação, sim. Antes disso também havia em São Francisco a Feira da Saúde e Bem-Estar, houve 2 anos aqui, e em Belém também houve umas feiras.
Em Santa Maria de Belém já havia também, não era bem o formato da feira, mas eram os rastreios, já fazíamos isso há alguns anos para trás, na área da saúde.
Mas também tinha dias específicos?
Era
uma feira só com rastreios, não é?
Era.
Pronto, e depois aproveitou-se o conceito e fez esta feira grande com estes... Com estes convidados e associados, e esta forma,
sim,
este
e
formato.
Sim, e que tem vindo a crescer realmente ao longo dos anos. Eu já estou aqui desde 2015, e desde 2015 até agora, a feira realmente já está muito maior, com muito mais participantes, com uma organização muito mais consolidada do que em 2015. Faz uma diferença bastante grande.
Felizmente.
Mas, vamos crescer. Eu acho.
Sim, e este ano, pronto, há umas férias para cá com o interregno, com a
pandemia. Mas aquela paragem por causa da pandemia.
Sim, mas começamos então a dividir-nos em dois palcos, e a palco mais de atuações, mais.
Sim, temos o palco
principal
e temos um
palco
de palestras.
Pronto. E este ano o palco de palestras está muito, com muita atividade.
Já está preenchido.
Muito preenchido.
Este ano eu por acaso notei que houve mais interesse por parte das diversas entidades de participarem nas palestras, que nos outros anos não foi tão, tão facilitador. Eu acho que este ano houve uma série de entidades que nos ligaram e que disseram que queriam fazer palestras, algumas queriam até fazer duas palestras, uma em cada dia.
Temos isso mesmo.
E tanto da área da saúde como da área da educação.
Depois temos aqui umas entidades muito interessadas, e acho que é interessante. E é bonito, eu acho que é interessante, no meio do jardim, podemos propor esta outra área mais de conversa e menos
menos de feira, puramente feira, não é?
Não, e mais de conversa, porque a feira não é, também não pode ser no sentido negativo. É a feira e é um momento de vida e de mostra. Ali é um momento de conversa.
E de alguma reflexão, de aprendizagem também. Não é?
É mais na relva.
Divulgação de alguns temas.
É um espaço que vamos tentar, tentemos construir, de também, no meio de muita atividade, juntar vários interesses e também poderem conversar.
E a nível da educação? O que é que vamos ter?
O relvado vai estar cheio de miúdos e de escolas e de atividades, não é?
É, vamos ter
e não só, eu, Paulo,
horas de conto,
também.
Tanto para crianças de jardim de infância como para creche, isso no sábado. Vamos ter na sexta também para jardim de infância de manhã, horas de contos e coisas. Depois vamos ter várias animações mais desportivas, tipo trampolins. Temos
e vão ter um jardim sensorial, não é verdade?
Um jardim sensorial, temos mais.
O relvado também
tem. Não, o relvado tem cozinhas de lama, adereços, assim, arcadas atrapalhadas, tem umas animações, tem alguma.
Até espaços para as crianças brincarem, portanto.
Sim, e depois também, sim, mesmo para as crianças brincarem, desafiarmos e pormos aqui um bocadinho com experiências.
Dar espaço à brincadeira,
à
área da brincadeira.
Ao brincar,
sim,
ao brincar.
A brincar,
depois, portanto, isto na relva, como liberdade e coisa, atividade aberta. Depois, temos também algumas na sexta-feira, que é mais ligada às escolas e poderem vir. Na tarde, sexta-feira, vamos levar aquilo que fazemos nas escolas, fazer nos jardins. Uhum. Tanto os clubes Paulo Vicente, portanto, o segundo ciclo, e terceiro, com o sétimo ano, mas também os focositas, a atividade que nós temos nos CAFs, que nesta sexta-feira costuma ser nos moinhos, e então os moinhos vão, os meninos do
transferem
moinhos vão
para
à feira.
Espaço fazer.
Vão para a feira fazer atividades, os pais convidados a ir ver, são convidados a ir buscá-los passear na feira, e depois no sábado assim também já vi com o inteiro a feira, se quiserem ir, temos outras atividades. Também convidamos os serviços educativos, e o serviço educativo do padrão dos descobrimentos vai estar. Também com ligada à saúde e à educação, vai estar com boticários e com mesinhas e a história, como é que também naqueles tempos.
Saber como é que antigamente
se preparava. Como é que a medicina era feita, portanto, como é que a saúde era tratada. Portanto,
as mesinhas.
Estás a ver, ainda há um bocado falámos nos barcos e na ida do Vasco da Gama à Índia também usavam muitas mesinhas nessa altura.
Mas não havia outra coisa.
Era assim que a saúde era cuidada. Era, não é? E aqui também a parte da saúde com a educação e com a explicação. Vamos
e,
ter...
doutora Helena, sei que há um projeto daqui da educação que é o Escolas com Voz e que também vai estar presente. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Pronto. E vai haver uma entrega de prémios e tudo, não é?
Só antes de falar da relva, que a Luísa, ainda na relva que a Luísa falou, vamos ter um espaço também para crianças mais relaxante e mais calmo, que é então o Jardim Sensorial, como a Luísa falou. É sim uma brincadeira, não é assim um zen, mas é uma área onde podem ter experiências diferentes e mais calmas, relaxantes, mais descobrir. Uhum. Descobrir
os sentidos.
Isso mesmo.
Exato.
Também vamos aproveitar que as histórias também vão ser contadas às crianças, vão também ajudar a explorar esse espaço.
Uhum.
Isto nos dois dias. Depois, em relação às escolas com voz, portanto, é um projeto que também temos na área da educação, em que tentamos juntar todas as escolas da freguesia, que são muitas, privadas, subsidiadas e públicas. E Casa Pia também, que é pública, mas com outra área, enquadramento. E todas elas são convidadas a participar num projeto, numa ideia, num desafio, um concurso. E este ano o concurso é como é que eu penso na escola, como é que eu queria que a minha escola fosse, o que é que eu gostaria
que eu gostava
de ter na minha escola.
Escola.
Esse concurso acabou a semana passada, há duas semanas, vai ser apresentado vão estar... Na sexta de manhã, todas as escolas concorreram, que neste caso foram seis, vão estar na feira, apresentarem durante a manhã, explicarem, mostrarem as suas maquetes, e no fim da manhã serão entregues os prémios, desse concurso. Tem projetos muito bonitos, muito giros, muito interessantes. E muito engraçado, porque todos eles têm a referência ao espaço lúdico, e um espaço também é mais fácil de criar e de imaginar um espaço lúdico. Mas todos eles precisavam de uma área, em todos eles aparece a área de relaxe, a área da natureza, a área do momento de paragem no meio de uma escola.
Parar.
É engraçado.
Aprenderem a parar.
É, em todos, desde o secundário ao primeiro ciclo. Todos eles têm o seu espaço de precisar de parar, acho que é importante.
Portanto, é uma ideia comum.
É uma ideia comum também, é o que eu digo, faz pensar numa escola, não foram pensar numa sala de aula, foram pensar nos espaços que podem ocupar. E muitos deles vão concretizar essa ideia na escola.
Isso é ótimo.
As escolas estão abertas a isso e querem, e portanto, não sei se é o concurso o vencedor ou não, porque isso já se saberá.
Isso pode dizer,
mas não,
só na altura.
Só na altura. Entrega de prémios, entrega de prémios. Dizer.
Mas é interessante mas que pronto. Haja essa ideia comum, não é?
É uma ideia comum. E que nós é importante valorizarmos. E nós, o júri, que foi composto por mim e pela. As duas áreas do CTB, que é a Fábrica das Artes e a Garagem Sul, que estavam a trabalhar também dentro desta área um conceito de escola e o conceito de construir maquetes e coisas com um filme, um filme que está, que foi feito e que está a ser trabalhado na Fábrica das Artes, e a apresentação e a maquete e tudo, uma curta-metragem. De desenho, banda desenhada, não é banda desenhada?
Animação.
Animação. E por isso foram eles que tiveram a oportunidade de todos, que este júri foi também para eles poderem verem como é que se constrói maquetes, como é que se constrói uma animação.
Isto, no fundo, também é um incentivo para eles, não é? Porque o prémio depois vai ser um prémio monetário, não é?
Um prémio monetário e entrega às escolas.
E entrega às escolas.
E, portanto, eles tiveram essa experiência ao longo deste ano letivo e agora, pronto, concretizaram e vai ser. Mas é, estão muito interessantes.
Portanto, convidamos os nossos ouvintes, mais um motivo para estarem na Feira da Educação.
Sexta e sábado.
Muito.
E agora, a área de educação.
Da
saúde. Já estava a falar sobre a educação, já estava colada na educação e olhava para o João, que não tem nada a ver com a área de educação. Teve.
Mas também é muito educado.
É. Isso é melhor.
Não, então, a área da saúde vai ter vários. Enfim, tem dois, talvez duas zonas principais. Uma é dos rastreios, onde as pessoas podem ir fazer alguns rastreios de saúde, portanto, sei lá, diabetes, colesterol, essas coisas. E depois tem uma área onde as instituições estão a dar alguma explicação sobre temas específicos ou a demonstrar apenas o que é que fazem na sua instituição.
E este ano nós conseguimos também ter, como há bocadinho falámos no palco das palestras, entidades da área da saúde interessadas em promover alguns temas que podem interessar ao público em geral.
Que
não
interessam,
é?
De certeza.
Interessam.
Não, e temos também, ou temos tentado envolver também as atividades que promovem a saúde, como, por exemplo, uma ginástica sénior, que também vai estar a fazer uma das palestras. Portanto, ou seja, exatamente abordando o tema da atividade física nos séniores.
E que são atividades que a nossa junta desenvolve.
Exatamente.
Aqui no Centro Social, não é?
O professor Vítor Gonçalves vai estar lá a falar sobre o desporto.
O professor Vítor Gonçalves já esteve connosco num programa aqui a falar sobre a sua ginástica sénior.
Exatamente. E que tem uma classe espetacular.
Ele disse-nos que a aluna mais velha tem 90 anos.
Não. Tem 98.
98? Ah, sim, fazia 99, ele disse.
98 ou 99 já.
Sim, que ele disse que vem e vem todos os dias de transportes. E vem fazer.
E não mora em Lisboa.
Não mora na freguesia, sim.
Não mora nem em Lisboa. É fora de Lisboa. Aqui na...
Sim, ele tem um grupo muito grande, são mais de 50.
É.
Idosos, e todos eles já com bastante idade, portanto é muito engraçado ver como...
são super dinâmicos, que andam sempre de um lado para o outro.
E vão atuar,
portanto há essa palestra e depois há a atuação deles
no palco principal.
Também vai desafiar a nós todos.
Aliás, vamos fechar a feira em grande.
Exatamente. Também vais fazer ginástica com ele.
Claro.
Eu faço todos os anos. Ponho-me ali em frente ao palco a fazer.
Mas não há quem resista. Pois há não. Sempre uma data. Aquilo de pessoas é mesmo que se juntam ali. Não há quem resista àquela atuação deles. Há deles e há dos ritmos latinos.
É,
não é?
Muito interessante os ritmos também, porque, enfim, também é uma parte mais lúdica, não é? De movimento, de dança. E introduz ali alguma alegria, alguma coreografia, exatamente,
há uma associada, não é?
Exatamente. Portanto, é engraçado porque é um bocado fora também daquilo que seria o mais básico, não é?
De uma aula de dança mais.
Sim,
mais
é uma alegria, não é? Eles, é muito engraçado porque também, a maior parte deles também já são muito velhinhos.
Sim,
não é?
Sim, porque muitos.
Mas mascaram-se, estão... fazem, põem-se ali como.
Não, é uma produção.
Não, mascaram.
Põem adereços.
Exatamente.
Não, mas e muitos dos que estão na classe do professor Vítor estão nos ritmos latinos também, portanto.
Alguns, sim. Sim. Eles todos andam um bocado
pelas atividades
que a junta promove, sim. Uhum. Porque são muito ativos, e esse é um facto muito curioso na freguesia, é termos uns idosos muito ativos. Uhum. Não é?
Então, sempre esta freguesia tem grande.
Há uma porcentagem grande.
Mas que fazem muitas atividades e eles gostam e participam em muita coisa, não é? E mesmo em passeios e tudo, eles estão sempre prontos.
Estão sempre prontos, com uma energia invejável. Invejável, eu não sei como é que eles conseguem. Mas estão sempre ativos, sempre prontos para irem participar das atividades, fazer os passeios, estar nos campos de férias. O Alegria de Viver, que é um outro projeto também que promove esta área, também estão sempre prontos para participar em tudo o que se lhes propõe, não é?
Claro.
E nós, este ano, temos também os Bombeiros da Ajuda, que vai estar lá de prevenção, mas também vai fazer uma atividade muito interessante, que é suporte básico de vida, não é, João?
Exatamente. Portanto,
vão dois dias.
Vão fazer, no fundo, ensinar como é que se faz o suporte básico de vida.
Como é que se faz? Mas é importante porque eles vão fazer isso para todas as idades.
Sim. Não, é importante porque, enfim, é uma medida de prevenção, de que é bom que seja divulgada e que todos nós saibamos fazer. E, portanto, os bombeiros vão estar lá a fazer esse workshop, digamos assim, do suporte básico de vida, e acho que vai ser muito interessante, porque também, por exemplo, para todas as idades, temos também que chamar os miúdos novos, não é?
Sim.
Por lá vão para irem aprender a fazer também, não é?
Sim,
pode ser determinante para salvar uma pessoa. Claro. Não é? E esta proposta que os bombeiros nos fizeram foi excelente e que nós aceitámos de imediato, e vai acontecer no relvado, portanto, as pessoas que vão andar por ali a deambular e a participar nas diversas atividades vão encontrar no relvado os bombeiros, que vão estar continuamente a promover esta atividade importante. E que mais podemos dizer sobre a área da saúde?
Sobre a área da saúde em geral, por exemplo, temos uma área de alimentação também.
O street food,
onde as pessoas podem ir almoçar ou durante o dia.
Comida saudável.
Mas este ano até temos participações de comida muito.
Portanto,
saudável.
Os nossos além visitantes podem almoçar
além
lá.
Além dos usuais, que estão sempre na feira.
Mas é o que eu estou a dizer, convidar os nossos visitantes a almoçarem lá, não irem àqueles restaurantes ali.
Aliás,
com a cor amarela e vermelha, que
aliás,
pronto,
é uma
está
proposta,
ali perto também.
É uma proposta ideal, porque vai acontecer é que há as palestras, há o palco principal, depois há ali um pequenino intervalo que foi pensado exclusivamente para que as pessoas possam ir ao street food e experimentar da amostra que temos de gastronomia saudável.
Saudável.
Terem ali uma pequena pausa e depois continuarem na feira.
Exatamente. Não, é sempre uma área também para as pessoas relaxarem e estarem um bocadinho. E é importante, também promove algum comércio. Mas pronto, portanto, vão ser dois dias muito animados.
Como sempre.
Com muita atividade, e o desafio é esse. E de facto, esta melhoria, entre aspas, que vamos ter este ano do palco das palestras, com mais palestras, com mais atividades, é também o convite para as pessoas virem e pararem. As palestras são coisas. Quer dizer, se calhar palestras é um nome um bocado
pesado,
aquilo é uma conversa de 20 minutos onde há um palco, as pessoas entram ou não entram, porque aquilo é ao ar livre. Chegam, sentam-se, assistem o tempo que quiserem, levantam-se quando quiserem, vão-se embora quando quiserem. E pronto, e são temas que tentamos que sejam interessantes para toda a gente.
Uhum. Sim, porque este palco de palestras pode não ser uma palestra, mais uma conversa, e é verdade, a ideia que seja uma conversa, seja uma coisa informal. No entanto, nós este ano já demos àquele espaço um tratamento melhor, porque estamos a perceber do interesse das entidades em participar. Não é? Este ano já temos uma televisão para poder se projetar coisas.
Vamos ter.
E vai haver uma zona onde a pessoa pode sentar, mas também vai haver almofadas espalhadas pelo chão para as pessoas também poderem recostar, para estarem de uma forma bem
confortável,
descansada, porque aquilo é um espaço de jardim.
Sim, é informal, é um espaço informal, pronto, tem só os equipamentos básicos para ter algum som e uhum. alguma imagem, mas é um espaço muito informal, exatamente, para não ser uma coisa pesada.
Exatamente. E não nos podemos esquecer também de quem, aqui nesta feira? Dos nossos patrocinadores, não é? Porque os nossos patrocinadores, para além de ser uma forma de associar o nosso evento a uma marca, e a própria marca também poder não só divulgar os seus produtos, mas também divulgar o próprio evento, eles são realmente muito importantes. Este ano temos 3 patrocinadores e são eles a Central de Cervejas, que não vai estar lá como Central de Cervejas, mas como Águas do Luso. Vamos ter o Pingo Doce, e o Pingo Doce vai estar lá de 2 formas. Uma delas mais ligada à área da educação, não é? Porque eles vão estar a apresentar uns livros, não é, doutora Helena?
Quer dizer? Um livro portanto, que liga à educação e à
alimentação.
A alimentação saudável, uhum. e portanto vão oferecer-nos uns livros para as escolas, uhum. e vão apresentar este livro.
Vão convencer os miúdos a comer brócolos e cenouras.
Eu acho que eles já sabem.
Não só.
Já conhecem. Eles hoje já conhecem.
Já comem brócolos e cenouras.
Acho que sim. Acho que há um cuidado desde bebês hoje em dia, até começarem a comer com as mãos e não sei o quê. Para
começarem a sentir os alimentos e interessarem-se por outros alimentos.
Acho que e as próprias escolas acho que também incentivam isso.
Não, são,
hoje em dia,
as
não
escolas
é?
já estão os berçários. Estão a começar a comer, começam muito. Pela mão, para poder pegar, comer e depois sentir este desvelho. Uhum. E às vezes eles gostam muito dessa idade, depois deixam de gostar, depois de gostar. Faz parte do ciclo da vida, não é?
É verdade. É,
mas acho que também já é menos
tabu.
Menos tabu. Uhum.
Mas também o Pingo Doce nos vai patrocinar café e 2 máquinas de café para nós podermos servir o café uhum. aos nossos participantes, como normalmente temos.
Aos feirantes.
Pós-feirantes, exatamente. E, por último, a Sosnave vai patrocinar os welcome kits dos feirantes, dos participantes. Portanto, vamos ter um saquinho com a marca da Sosnave e com alguns produtos lá dentro para oferecer aos nossos participantes, aos nossos feirantes.
Mas sabes o que é o melhor? O melhor é os nossos ouvintes virem visitar a feira.
Claro.
No dia 5 e 6 de maio, entre as 10 e as 17 horas. E assim podem assistir e desfrutarem de tudo o que temos preparado para oferecer.
Eu espero que nós tenhamos conseguido suscitar a curiosidade e a vontade de vir à feira.
Sim.
Espero.
Vão poder assistir a palestras, ver uhum. atuações, fazer rastreios. Vais fazer rastreios?
Vou, pois.
Ah, olha, eu fiz análise na semana passada, está tudo ótimo, portanto já não preciso
mal,
fazer rastreios, porque não tenho outra surpresa.
Faz
ainda posso ter uma surpresa.
Até porque no, na feira vais ter rastreios diferentes daqueles que são mais comuns e que nós fazemos
quando fazemos
os rastreios do check-up normal. Porque vamos ter, por exemplo, lá um rastreio de HIV.
Já me estás a assustar?
Não,
eu estava a dizer que estava tudo bem e tu já me estás a mandar
não, mas,
para o rastreio do HIV.
Mas é um rastreio que não é costume.
Ah, está bem.
Por exemplo.
Pronto, então eu vou fazer esse.
Mas há outros. Então, lembrei-me agora de repente de cabeça do HIV.
Pronto, eu vou aos outros também. Vou a todos.
Acho que é importante.
Mas sabes o que é que também podes fazer? Podes jogar e brincar.
Pois podes.
Também. E podes ver os stands todos que vão estar na feira.
Uhum.
Entretanto, estejam atentos ao nosso Facebook da Junta, ao Instagram, e vamos fazer a divulgação da feira. Por isso, visite-nos.
Visite-nos.
E resta-nos então agradecer à doutora Helena Lencastre,
sim.
ao João, desculpa, ao doutor João Carvalhosa, doutora Helena Lencastre.
Estava a ver.
Pronto, eu não vou dizer que eu conheço há mais de 25 anos.
Costumas tratar por tu.
Por tu, pronto,
é?
Mas aqui é o doutor João Carvalhosa.
Há mais de 35 anos.
Mais de 35, exato. Desculpa, já está. Estás a ver, a matemática hoje não está boa. Já não estava um bocado boa para a Fátima, mas já não está
boa
para mim.
Nós não podemos ir de férias.
Pois não, estes diazinhos assim, pronto.
Não,
ela foi de férias, eu não.
Tive de férias sexta-feira, mais ou menos.
Teve de férias e depois ainda teve o feriado.
E agora o feriado.
Mas queremos agradecer muito. Eu sei que as vossas agendas são muito preenchidas e às vezes é difícil conseguirem encaixar aqui um bocadinho, mas ficámos muito contentes de vos ter aqui connosco. Obrigada.
Obrigada. E vamos ouvir mais música, certo? Quem é?
Certo, I'll Be Waiting on She and the Crow.
Leave your keys if you're not coming home. You packed your bags full of letting go. You were moving in, now you're moving on. There's no getting used to
to you being gone. You were down, now you're giving up. Just a false start if you're quitting on us. Another year, just another light. Wish you'd call so I could say goodbye. And let you know I'll wait for you every night. If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet on us, if you ever wanna be my one, I'll be waiting. If you ever want one more night, if you ever wanna make things right, if you ever wanna change your mind, I'll be waiting, I'll be waiting.
Hey, I'm running a bit late today. I'll come and pick up the boys as soon as I can.
Never thought that you'd be giving up. Cause with all the claim and you're tired and you felt alone. Maybe if you don't cross the line, you'll end up right back where I'm standing. And then you'll know I'll wait for you every night. If you ever wanna fall.
Chegamos ao fim do programa, mais um aladozinho que passou, esperamos que tenham gostado. Hoje falámos sobre feiras e mercados de Belém, nomeadamente a Feira da Educação e da Saúde de Belém, da Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato de Belém e do mercado do CCB.
E na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, demos-lhe a conhecer o Jardim Vasco da Gama e o edifício do CCB. Ainda estivemos à conversa com a doutora Helena Lencastre, com o doutor João Carvalhosa e tivemos também o testemunho da Teresa Silva, que nos falou sobre a Feira das Velharias.
Das Velharias, mais conhecida por Feira das Velharias.
Por velha, feira, ai, velha das Feirarias.
Não é feira. Muito bom.
Estou disléxica.
Completamente. Passando esta parte em que ela ficou disléxica... Então, eu sou a Fátima Santos Costa.
Eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos olá, olá vizinho.
E despedimos-nos, como sempre, com música, hoje com Georgie e Glimpse of You.
Ovas.
Ovas.
She take the world off my shoulders. If it was ever hard to move, she turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do? When you're out, outside, in my mind. Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, and said I moved on. Does he laugh the way I did?
as I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.